Senhores deputados, podemos recomeçar os trabalhos? Senhor deputado Ricardo Mata. Senhor deputado Ricardo Mata, posso lhe pedir para se sentar, se faz favor? Muito obrigada. Peço a vossa atenção, vamos então recomeçar os nossos trabalhos e vamos passar ao debate na especialidade. E eu vou recordar que esta fase destina-se a discutir cada medida do projeto base que foi aprovado há pouco e onde se podem introduzir alterações. Desde que o projeto de recomendação que saia da Comissão não ultrapasse 5 medidas. Então, o projeto que foi aprovado foi o de Santarém, certo? E Santarém tem 5 medidas. Nunca podemos ultrapassar 5 medidas. Mas o que é que podemos fazer? Propor eliminação, emenda ou aditamento. A eliminação, obviamente, é o corte, o desaparecimento de uma das medidas do texto base que foi aprovado. A emenda é alterar a redação da medida que lá está, modificar uma expressão ou combinar ou parte dessa medida com outra que conste de outro projeto que não foi aprovado, mas que esteve sujeito também à votação. Aditamento é acrescentar uma medida ao texto base e que deve constar de um dos outros projetos ou resultado da combinação de medidas que outros projetos base também têm. No máximo, cada círculo pode apresentar 2 propostas de alteração num formulário próprio que julgo que já têm na vossa posse. Tem? Não? Então vai ser distribuído. Apenas uma proposta para o círculo eleitoral pode ser de eliminação. Se quiserem apresentar propostas de alteração em conjunto com outro círculo eleitoral, podem, desde que não excedam o limite de 2 propostas, ok? E eu vou interromper a sessão por 10 minutos para poderem apresentar as propostas por escrito, que têm que ser entregues aqui na mesa para nós as ordenarmos por 3 grupos, eliminação, emenda e aditamento, e depois podemos sujeitá-las a debate e a votação. Eu só vou começar a contar o tempo depois de ser distribuído o impresso para formularem as respectivas propostas. Sim, faz favor.
Era só para perguntar se depois nós vamos ter tempo para defender as nossas propostas de alteração.
Cada círculo eleitoral vai ter 2 minutos para o fazer, de uma só vez. Não há debate, ok?
Senhora Presidente. Senhor Presidente, gostaria de pedir permissão à mesa se poderia colocar uma cadeira para facilitar o debate dentro do círculo eleitoral.
Sim, sim, sim. Já foi distribuído, os impressos foram todos distribuídos para começar a contar o tempo? Não, ainda estão a distribuir. Ok. Não, quando acabar a distribuição eu conto os 10 minutos. Podem movimentar as
Obrigado.
Cadeiras. Ok, mas quero que depois vou marcar os 10 minutos no relógio e a partir dessa altura eu queria que fizessem o favor de cumprir o tempo, sim? Obrigado. Senhores deputados, terminou o tempo. Agradeço que regressem aos vossos lugares.
Vou usar da minha voz que é mais... Senhores deputados, terminou o tempo. Nós pedimos que fossem retomando os vossos lugares para podermos proceder à continuação dos nossos trabalhos. Depois, assim que estiverem todos sentados, se houver interpelações à mesa, que eu já vi pelo menos aqui um sinal de uma dúvida... Nós já estamos muito em cima... Muito bem, então, senhores deputados, já agora o deputado Porto Alegre, peço desculpa, é como a placa está mesmo à frente a dizer. Senhores deputados, teve tudo a ver o Game of Thrones, está tudo um bocado encenado, quem não viu não veja, que aquilo é um crime. Bem, sem spoilers, senhores deputados, por proposta de um deputado de Leiria, nós vamos dar apenas mais 2 minutos para a redação final. Não é para discutir, já não é para estarem a discutir uns com os outros, é para redigirem e entregarem na mesa para que nós possamos fazer a triagem das várias propostas. Então o que me pedíamos era o seguinte: nós vamos pôr o cronómetro novamente do início. Estes 2 minutos são para a redação final, para entregarem na mesa. Portanto, tudo o que era negociações terminaram. Agora, os senhores deputados, façam o favor. Senhores deputados, vou ter que fazer uma cena inglesa, que é o ODA! Pronto, o Parlamento Inglês tem esta coisa boa. Senhores deputados, um bocadinho só de silêncio para retomarmos os nossos trabalhos. Depois vão ver o que é este tipo, o chefe do Parlamento Inglês faz mesmo isto, ele manda uns berros a dizer order, como já viram funciona. Agradecíamos só que acabassem a redação para continuarmos. Nós estamos com um ligeiro atraso relativamente às outras comissões. É sinal que vocês estão a dialogar uns com os outros, mas de qualquer maneira a Presidente e eu agradecemos se puderem acabar a redação. Quando marcar ali 3 minutos, era a favor entregarem na mesa. Muito obrigado, senhor deputado. Senhores deputados, para prestar só um esclarecimento, no preenchimento que os senhores deputados vão fazer das... No, no preenchimento que os senhores deputados vão fazer no, das folhas, se for um aditamento que tem, por exemplo, uma parte da primeira proposta de Lisboa com a terceira proposta de Setúbal, metam um L barra 3S, por exemplo, que é para nós nos orientarmos. Não é uma coisa simples. E pronto, esta é outra técnica, além do order, é gritar e falar baixinho, também funciona. Aprendam.
Senhores deputados, senhoras e senhores deputados, não tenho as propostas aqui na mesa e o tempo acabou. Presumo que não pretendem entregar mais propostas, só tenho duas na mesa.
Senhores deputados, muito obrigado pela vossa atenção. Senhores deputados, muito obrigado pela vossa atenção. Nós pedíamos especialmente aos dois deputados que estão à frente da Câmara, que está a ser transmitido para milhões de pessoas, que pudessem... Senhores deputados que estão à frente da Câmara, que está a ser transmitida para milhões de pessoas. Muito obrigado. Que é para não se ver só a vossa cabeça. Senhores deputados, muito obrigado pelo vosso trabalho. Nós agora pedíamos mesmo... Senhores deputados, nós agora pedíamos mesmo o vosso silêncio, por favor. Vamos fazer um levantamento das propostas que deram entrada na mesa. Deram entrada neste momento 6. Deixe-me só conduzir os trabalhos que eu depois já vou ao seu problema. Senhores deputados, eu pedi agora o máximo de silêncio e pedia que tomassem nota. Há uma proposta que ainda não está na mesa, mas vai chegar cá. De todo o modo, nós temos 6 com esta, 7 propostas. Está a acabar uma de redigir, já agora, senhor deputado, é uma proposta de aditamento, de eliminação ou de alteração? De alteração. O
aditamento
2 Lisboa. E esta, há de ser de aditamento. Aditamento 3. Senhores deputados, eu vou pedir então que prestem atenção, sobretudo os proponentes. Neste momento estão encerradas a admissão de propostas. Calma, senhor deputado. Calma, senhor deputado, assim não chega a velho. Com exceção de uma de proposta que está a ser ultimada pelo senhor deputado. Mais uma de Leiria, portanto, estão encerradas a admissão de propostas na mesa, com exceção da proposta que está a ser ultimada por Lisboa e por Leiria, ok? Assim sendo, eu pedia que tomassem nota, sobretudo os proponentes, é uma responsabilidade vossa também ter a certeza que tudo está em conformidade. A proposta de emenda, antes de mais, a proposta de emenda 1 de Castelo Branco e Setúbal, foi admitida e será colocada à votação. A proposta de emenda 2 de Lisboa e Santarém foi admitida e será colocada à votação. A proposta de emenda 3 de Castelo Branco e Setúbal foi admitida e será colocada à votação. A proposta 4 de emenda, que é de Setúbal, e será colocada à votação. E há de chegar, onde chegar mais duas, que depois já catalogamos. Temos também o pedido de aditamento 1 de Castelo Branco, foi aceito e será colocado à votação. O aditamento 2 de iniciativa do Círculo Eleitoral de Lisboa, que foi aceito e será colocado à votação. E a proposta de eliminação 1 de Santarém e subscrita também por Leiria, que foi admitida e será colocada à votação. Uma outra de aditamento, uma proposta 3 de aditamento de Setúbal. 4, peço desculpa.
É 3? 3.
Pronto, não, estava correto, era 3 de Setúbal, foi admitido e será colocado à votação. Eu agora pedi aos senhores deputados que nos pudessem fazer chegar as que faltam, nomeadamente ler isto. Já agora, prestar um esclarecimento, a senhora Presidente em exercício vai depois dar-vos esclarecimentos mais detalhados, mas há uma coisa que pode ficar já arrumada e nós aproveitamos já isso para despachar. Independentemente de termos... Sr. Deputado, peço desculpa. Independentemente de terem sido admitidas estas propostas, no caso de um artigo ser eliminado, deixa de fazer sentido, por maioria de razão, que ele esteja aditado ou alterado. Portanto, os senhores deputados estão sempre sujeitos, no caso da eliminação que vamos votar, que ela possa fazer com que se torne ineficaz, pode eliminar os vossos pedidos. Entretanto, Leiria Porto Alegre também já deu entrada o aditamento número 4, e falta-nos apenas um documento, que chegará de Lisboa. 8, 9, 10, 10, 4 documentos.
Obrigada.
É de emenda. Emenda 2. Emenda. Não. Senhores deputados, tem sido um privilégio conduzir os trabalhos com a deputada Hilda Araújo Novo, a quem vou novamente devolver a condução dos trabalhos, dando-vos apenas nota do seguinte. Deu entrada uma proposta de eliminação, 4 aditamentos e 5 emendas. Conforme tive a oportunidade de vos informar, as eliminações serão votadas primeiro por uma questão de lógica e em seguida procederemos ao restante. No final, os serviços, em função das votações que vierem a decorrer, procederão naturalmente à produção do texto final global, que resulta daquilo que vocês aqui decidirem. Dizer-vos mais, nós vamos começar por perguntar quem vota contra, quem se abstém e depois, em alguns casos, fica o assunto resolvido. Não é sempre necessário perguntar as três coisas, também não estranhem isso, é um truque para pouparmos algum tempo. E então, sem mais demoras, eu daria a palavra à Presidente, também Presidente, Hilda Araújo Novo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Julgo que queria fazer uma interpelação à mesa. Fez sinal? Não? Não. Ok. Então vamos passar, antes de mais nada, à metodologia do debate. Não esqueçam que nesta fase, cada intervenção é de 2 minutos. E só depois de discutidas as propostas é que vão ser votadas. Ok? A primeira proposta que vamos debater e votar é a única proposta de eliminação que existe neste momento na mesa. E um representante, e neste caso foi Santarém que apresentou essa proposta de eliminação, um representante e apenas um do círculo que apresentou esta proposta de eliminação vai usar da palavra. E de seguida pode, e qualquer deputado de outro círculo, mas só um de cada círculo, pronunciar-se contra esta eliminação, de forma a que, quando formos proceder à votação, fiquem esclarecidos se querem ou não eliminá-la, porque a votação vai ir ao encontro da pretensão de Santarém a eliminar ou não. Repito, o representante de Santarém vai apresentar esta eliminação e um outro deputado de qualquer círculo, mas um só de qualquer círculo que queira rebater, que queira pronunciar-se contra, poderá inscrever-se para o fazer. Ok? Vamos então ouvir Santarém, que propõe a eliminação da medida 4.
É para uma interpelação? Para uma interpelação sobre a condução dos trabalhos.
Certo. Não me ficou claro se, depois da apresentação e explicação da intervenção de cada medida e de cada proposta, se a seguinte intervenção contra será um deputado por círculo ou apenas um deputado de um dos círculos, como consta no regulamento? É que no regulamento consta que apenas, para aceitarem de seguida a inscrição de um deputado, apenas um de outro círculo para se pronunciar contra no regimento, procurando garantir a rotatividade dos círculos nas inscrições.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só um instante. Sr. Deputado, a mesa coloca esta interpretação à sua consideração e à consideração do plenário. Já agora, uma coisa também fica para o vosso conhecimento, das decisões da mesa, em qualquer lado, cabe sempre recurso. Vocês, quando há um presidente, devem-lhe o respeito. Agora não estou a falar de nós os dois, a gente sabe e agradecemos a forma também como nos respeitaram, mas fica para formação, que é sempre que há uma decisão da mesa, a mesa não manda nos sítios, conduz, deve-se respeitar a mesa, mas a decisão e a última análise é vossa. Portanto, sempre que há uma decisão com a qual não concordam, podem apelar a um recurso para o plenário e o plenário pode decidir em sentido diverso dos presidentes. Neste caso, a nossa interpretação, e colocamos à vossa consideração, é a seguinte. O espírito do legislador, no caso deste regimento, o objetivo é que todos falem. Portanto, aquilo que se pede é que seja um só por círculo para ir rodando. Isto é, no momento responderá um de um círculo e responderá o outro. Se houver subsequentemente debate, pede-se que não seja o mesmo deputado a responder novamente. Vamos supor que estamos a falar aqui do caso de Castelo Branco. Se na primeira ronda, vamos lhe chamar assim, fosse este vosso colega a responder e depois em Setúbal lhe fosse dada a resposta pelo Rodrigo, então na segunda ronda seria proposto por este colega e seria respondido por esta colega. Isto é, o espírito é que vocês façam com que todos falem. Este é o espírito da lei, portanto, independentemente de qualquer filigrana de letra que percebam um bocadinho pior, a ideia é todos falarem. Portanto, nesse sentido, vamos eliminando, isto é, se este senhor deputado colocar uma questão, a seguir será este senhor colocar ou responder. Será a seguir a colocar ou a responder, a colocar ou a responder, até escutarmos o círculo de Castelo Branco. A partir desse momento, pode retomar outra vez as repetições. Sr. Deputado, eu não sei se lhe apraz alguma palavra sobre o que eu disse. Tem a palavra.
Em relação ao seu esclarecimento da mesa, foi em relação a quais deputados falam dentro de cada círculo. Não me ficou claro, então, se fala apenas um círculo que, tal como diz o regulamento, vai rodando e alternando proposta, ou se pode falar mais do que um círculo. No final, eu estou-me a referir ao parágrafo que li ao fim, No primeiro...
Sr. Deputado, peço desculpa de interromper, mas não há necessidade de continuarmos este diálogo só por um motivo. A quem cabe depois as respostas é ao proponente. E, portanto, não podem ser todos os círculos a responder, por uma razão muito simples, porque imagino que estamos a discutir, por exemplo, a proposta que é de eliminação, que é de Santarém e de Leiria. Só Leiria e Santarém é que podem responder, está a perceber? Portanto, os outros não vão responder por uma proposta que não é sua. Não sei se me fiz entender.
Mas nem na sessão distrital nem é assim que está aqui. É quem, outra pessoa, pode se pronunciar contra, que não aqueles que propõem a proposta. Que não, eu pode ser uma proposta de Santarém e de Leiria e eu, que sou de Lisboa, pronunciar-me contra a proposta.
Mas, Sr. Deputado, então não percebemos mesmo a sua questão.
A minha questão não é na apresentação das propostas.
Então é na debate, resposta?
É na intervenção seguinte, a intervenção contra. Porque no regimento foi dito que apenas um círculo se podia pronunciar e no segundo percebi da senhora Presidente era que podia-se pronunciar um deputado por círculo. Ou seja, mais círculos podiam-se pronunciar contra para cada proposta. Um círculo. Era essa a minha pergunta. Obrigado. Então é um círculo.
É exatamente como acabou de dizer. Apresenta um deputado escolhido dentro do círculo, aquele que faz a proposta, neste caso, de eliminação. E há um deputado de um círculo que pode rebater contra. E eu gostaria, portanto, acho que isso é claro. E só gostaria de lembrar outra coisa. Só pode ser eliminada uma medida. Portanto, neste caso até só temos uma proposta de eliminação. Mas se tal acontecer, e isso tem que pesar na vossa decisão de votar ou não a eliminação, que as propostas de emenda sobre a medida eliminada caem automaticamente. Portanto, se essa medida for eliminada, todas as outras propostas de emenda que haja sobre essa medida não são consideradas cá imediatamente. Portanto, quando pesarem na votação, têm que considerar se querem realmente eliminar ou não, mediante as propostas de emenda que tenham. Quanto ao resto, estamos claros. Eu ainda não tinha dito esta parte, mas já estamos esclarecidos. Vamos então ouvir Santarém a apresentar a sua proposta de eliminação. Se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Relativamente à eliminação, o Círculo de Santarém, juntamente com Leiria, propõe a eliminação da proposta número 4. Nós, de certa forma, achamos que esta medida já está a ser posta em prática e, se calhar, é uma medida também um pouco ambígua, porque falamos de lixo orgânico e existe já esta separação. Se calhar nós tem que haver uma separação do lixo comum e não só do lixo orgânico. E, portanto, nós defendemos que nós queremos apresentar propostas que sejam e que possam reverter o aquecimento global e que sejam medidas eficazes e esta, nós consideramos que esta medida é uma medida que já não é tão eficaz. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E eu pergunto aos senhores deputados quem deseja intervir em relação a esta medida, ou seja, a esta proposta de eliminação desta medida. Já agora, quero apenas indicar que não existe nenhuma proposta de emenda à medida 4, ok? Portanto, a eliminação não vai pôr em causa rigorosamente nada daquilo que eu observei anteriormente. De qualquer das maneiras, queria perguntar aos senhores deputados quem quer intervir alegando contra a eliminação desta medida proposta por Santarém e Leiria. Ok. Não havendo nada a registrar, vamos passar à votação da eliminação desta medida. Quem vota contra a eliminação desta medida? Quem se abstém? Quem vota a favor da eliminação desta medida? Portanto, foi aprovada a sua eliminação por unanimidade. Foi eliminada a medida número 4. Vamos então agora passar à medida de às propostas de emenda. E as propostas de emenda são apresentadas pela ordem de entrada na mesa. Portanto, a primeira proposta de entrada na mesa de emenda é a proposta de Castelo Branco e Setúbal. E eu vou ler a redação da proposta. Diz o seguinte: medida a emendar é a número 5. A proposta de emenda é para a medida número 5. Generalização gradual do uso eficaz e organizado de transportes públicos, de modo a garantir a qualidade dos mesmos, tornando-os mais ecológicos e fortalecendo a conexão entre Estado, sociedade e empresas. Esta é a proposta de emenda da medida número 5, que é a combinação da medida número 2 com a número 5, e é dos círculos de Castelo Branco e Santarém. Portanto, Castelo Branco e Santarém é que têm estas duas medidas, a 2 e a 3, que estão a ser combinadas e é feita a proposta de emenda por Castelo Branco e Setúbal. Castelo Branco e Setúbal, qual dos senhores deputados, destes dois círculos, pretende defender esta proposta de emenda? Sim, senhor. Faz-se a senhora deputada de Castelo Branco, que vai defender a emenda da medida número 5, que é a combinação da 2 com a 5 de Castelo Branco e Santarém.
Obrigado. Nós só propusemos uma pequena alteração na redação desta medida, porque pensamos que fica mais completa a medida se falarmos que os transportes públicos serão mais eficazes e uma melhor organização dos transportes públicos, e pensamos que acho que era só isso que faltava nesta medida, e então, com licença.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Algum deputado de outro círculo pretende pronunciar-se contra esta proposta? Faz favor, Sr. Deputado.
Não me ficou claro o que acrescenta as duas medidas, sendo que dizem o mesmo, apesar da medida de Santarém ser mais abrangente e mais específica. Portanto, não me parece que haja sentido, senão uma forma de Castelo Branco conseguir ter um pouco do seu projeto no projeto final. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. De facto, o que é acrescentado à medida são as palavras eficaz e organizado.
Sr. Deputado, a metodologia é simples. Quem apresenta, quem introduz, aqui já não é bem uma fase de debate, é quem introduz. Podem-lhe chamar de debate, mas não é um debate político. Quem introduz, como a Sra. Deputada fez e muito bem, a proposta, explica o porquê, e quem contraria, como o Sr. Deputado fez e muito bem, explica os seus motivos. O resto do colégio, o resto do plenário, decidirá em função do que é a sua opinião, do que ouviu, aceitando ou não aceitando, e por vezes há propostas que não se aceitam. Isso é da democracia, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vamos então votar esta proposta de emenda à medida número 5, em que a única alteração à redação é a introdução das palavras eficaz e organizado antes de transportes públicos. E então eu desejava que se pronunciassem quem vota contra, quem se abstém. Quem se abstém? Os braços mais altos, faz favor, que eu tenho que contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deste lado esquerdo eu não consigo ver quem tem o braço no ar. 19. Ok, muito obrigada. E quem vota a favor da emenda?
11, 12, 13, 14.
Podem baixar. Então vais fazer uma coisa muito simples, que é, diz-me lá qual é o resultado errado. Diz-me o resultado errado.
Dá 15.
19, 15, é o resultado errado.
Não, 19, 14.
19, 14 é o errado. Portanto, nós temos 34 pessoas. Eu não vi, desculpa. Temos
14 a favor e 19 abstenções.
Portanto, temos 35, 33, temos 33 pessoas cá, não é?
Não, 34.
Temos 34. 34.
Isto aqui foram os que se abstiveram, os que votaram a favor.
Sim.
Só pedir uma coisa, aos seus deputados que votaram a favor, que possam votar novamente, se faz favor. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Está 14. A sério? Ora, levantam-se, faz favor, melhor as mãos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu só tenho 8 deste lado.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 deste lado.
Ah, sim, 8.
9, 10, 11, 12, 13, 14. Portanto, então são de 20 abstenções.
6,
8. Tem que votar todos obrigatoriamente, ou alguém que não votou mesmo.
20, 14.
Não, é porque o outro foi. É porque o outro foi. Não, é porque o outro foi, foi a abstenção.
20, 14.
20, 14.
Portanto,
está 34. Ok. Portanto, 20 abstenções e 14 votos a favor, portanto, está aprovada esta emenda, esta proposta de emenda. Passamos à seguinte. Temos agora uma proposta de emenda. À medida 2, é uma proposta dos círculos de Leiria e Santarém. A medida 2 original dizia fiscalização rigorosa e criteriosa do desmatamento queimadas em florestas através de meios do Estado, incentivando a reflorestação e aplicando coimas para quem não cumprir as normas. A proposta de emenda diz o seguinte: melhorar a gestão territorial, incentivando a reflorestação através de espécies autóctones e a quando a limpeza de terrenos florestais, definindo cotas mínimas de entrega de resíduos a empresas de produção de biomassa. Isto é uma combinação da medida número 2 e dos círculos, da medida número 2 e da medida número 2 dos círculos de Santarém e de Leiria, são ambas as medidas número 2. Faz favor, apresenta esta proposta de emenda à medida número 2, um deputado de Leiria ou Santarém. Faz favor. Qual é o deputado que vai apresentar esta proposta de emenda?
Fala vocês.
É igual.
Exatamente. Leiria-se, faz favor, seu deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu penso que nós acreditamos que na segunda medida de Santarém, as proximidades que ela tem com a nossa segunda são visíveis e que a parte do incentivo à reflorestação é importante acrescentar que deve ser fundamentalmente espécies autóctones para não continuar com o problema da plantação de eucaliptos. Ao mesmo tempo, quando do reflorestamento, se conseguirmos reverter uma parte dessa produção para empresas de biomassa, estamos a estimular um setor que produz energias renováveis.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Deputado, peço desculpa. Eu gostaria de solicitar a inscrição de algum deputado do outro círculo para rebater ou para, de algum modo, contrariar esta proposta de medida, se houver, claro. Não havendo inscrições, vamos proceder à votação. Quem vota contra esta emenda, levanta o braço, se faz favor. Quem se abstém? Quem vota a favor? Por unanimidade. Muito obrigada. Não, peço desculpa, parece que houve aqui alguma celeridade da minha parte e há aqui uma reclamação. Ok, duas abstenções, uma abstenção. Uma abstenção e 33 votos a favor. Peço a vossa atenção para outra proposta de emenda, que é uma proposta de Setúbal e propõe também emendar a medida número 2. O que é que significa? Que esta medida número 2 tenho uma outra proposta de emenda em combinar a medida número 1 e número 2 de Setúbal e Santarém. E chamo a vossa atenção para o seguinte: se esta proposta de emenda da mesma medida que acabamos de votar anteriormente tiver mais votos, aquela que tiver mais votos é que prevalece no resultado final. Ok? Então diz o seguinte: a redação proposta implementar medidas de reflorestação que respeitem o planeamento e ordenamento do território e promovam a biodiversidade e a preservação das espécies autóctones, através de uma fiscalização rigorosa e criteriosa do desmatamento / queimadas em florestas, através de meios do Estado, aplicando coimas a quem não cumprir as normas. Esta proposta é uma proposta, repito, de Setúbal, que combina a medida 1 e 2 de Setúbal e Santarém. Setúbal, se faz favor, quer defender a sua proposta?
Nós preferimos adicionar a parte de implementar medidas de reflorestação que respeitem as espécies autóctones e que promovam a biodiversidade, porque achámos que era importante e isso acho que não estava tão bem sublinhado na proposta de Santarém. Contudo, nós concordamos que deve haver uma fiscalização rigorosa e criteriosa, por isso decidimos manter isso na parte da reflorestação e das queimadas. E acho que é só. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Alguém se quer pronunciar contra esta proposta? Alguém se quer pronunciar contra esta proposta? Ok. Então vamos proceder à votação. Quem vota contra esta proposta de emenda de Setúbal em relação à medida número 2? Temos um voto contra. Abstenções? Ora bem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 22, 22 abstenções. Quem vota a favor? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a favor. Ok, e teve um voto contra, abstenção 22, voto contra 1. Ora bem, foi aprovada também, mas é prejudicada porque teve menor votação que a anterior. Nova proposta de emenda. Proposta pelo Círculo Castelo Branco e Setúbal em relação à medida 1. A redação da proposta é a seguinte: estímulo à redução do consumo de eletricidade na produção industrial e consumo doméstico, bem como produção de energia limpa, com recurso a equipamentos mais eficientes e substituição gradual do consumo de energias fósseis com apoio estatal, tal como diminuição do escalão do IVA em artigos que sejam produzidos de forma sustentável, um equipamento de produção de energia limpa. Isto é a combinação da medida número 1 e 3, que são ambas de Santarém. Eu vou repetir. Quem propõe é Castelo Branco e Setúbal para emendar a medida 1, e é uma combinação da medida 1 com a medida 3 de Santarém. Eu vou tornar a ler. Estímulo à redução do consumo de eletricidade na produção industrial e consumo doméstico, bem como produção de energia limpa, com recurso a equipamentos mais eficientes e substituição gradual do consumo de energias fósseis, com apoio estatal, tal como diminuição do escalão do IVA em artigos que sejam produzidos de forma sustentável e em equipamento de produção de energia limpa. Eu pergunto aos senhores deputados de Castelo Branco e Setúbal quem é que quer defender esta proposta. Castelo Branco, se faz favor.
Obrigado pela palavra, Sra. Presidente. Os círculos de Castelo Branco e Setúbal propuseram a juntar estas duas medidas de Santarém, porque achamos que estão a falar ambas do mesmo sujeito e desta maneira, ao juntarmos estas duas, estaríamos a fazer uma medida ainda mais completa e, para além disso, estaríamos a abrir espaço, ou seja, ficaria mais uma vaga para depois, no aditamento de medidas, podermos adicionar medidas de outras vertentes e tornar este projeto de recomendação o mais completo possível para amanhã. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguém? Uma interpelação à mesa, faz favor, Sr. Deputado.
Foi este assunto, e também foi trazido pelo Sr. Deputado, que tem a ver com aquela questão que não ficou esclarecida, que é a emenda acrescentando a uma medida outra do projeto não garante a eliminação dessa segunda medida do projeto. Apenas fica uma medida que é a mistura das duas e a outra medida, porque não há nenhuma medida que elimine essa medida que foi juntada à outra. Por isso eu queria perceber se de facto essa medida é eliminada ou não.
Há uma fusão e, ao haver uma fusão, os serviços vão eliminar aquela que está já incluída na nova redação. Portanto, é uma eliminação que é uma consequência da fusão de duas. Não há uma proposta de eliminação direta, mas sim uma eliminação decorrente da junção de duas, se for aprovado. O que interessa é que, como resultado dessa fusão, se for aprovado, fica espaço para um aditamento, ok? O que não pode nunca é a proposta que sai daqui da Comissão ter menos de X medidas e não mais de X, que é o mínimo de 3 e o máximo de 5, ok? Alguém quer pronunciar-se contra esta proposta de Castelo Branco e Setúbal em relação à emenda da medida número 1? Não havendo ninguém... Eu julgo que ele ficou esclarecido, não ficou, Sr. Deputado? Bom, vamos então proceder à votação desta medida, desta emenda, desta proposta de emenda. Faz favor, Sr. Deputado.
Deputado, isso não tem problema. A verificação de quórum é feita com quem está na sala. Se houver metade, temos quórum de deliberação. Se houver um terço, temos quórum de funcionamento. Portanto.
Muito obrigada pela observação. De qualquer das modos, já tem a explicação e a resposta. Vamos então proceder à votação. Quem vota contra esta emenda de medida, de proposta... Peço desculpa, outra vez. Quem é que vota contra a proposta de emenda da medida número 1? Contra. 1. Quem é que se abstém? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. É? Quem vota a favor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Só tenho 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
Já temos entrado nos outros dois para uma ocasião, então não sei se querem votar.
Agora já não volto atrás.
Agora mesmo.
Portanto, 22...
É abstenção? Os outros dois eram abstenção. Ou contamos?
Dá 32. São 30, 1, 2, 4, 4, 4, 5, está certo. Ok.
21.
Portanto, está aprovada.
Sim.
E a seguinte?
E agora é esta,
ora bem, e agora, em alternativa a esta proposta de emenda da medida número 1, temos uma outra proposta de emenda da medida número 1, que é proposta por Lisboa e é uma combinação das medidas 5 e 2 e 1, e não consigo perceber o número, de Lisboa e Santarém. Que número é aquele?
Isto aqui é, há de ser Setúbal.
Senhora Presidente, se quiser eu posso esclarecer.
Desculpa, já percebi. Ou seja, já percebi. É que eu pensei que era um número. Peço desculpa. Então, há uma proposta de emenda da medida número 1 e o círculo proponente é Lisboa e é uma combinação da medida 5 de Lisboa com a medida 1 de Setúbal. Portanto, quem... De Santarém, peço desculpa. De 1 de Santarém. E a redação da proposta é a seguinte: incentiva a produção e aplicação de energias limpas como... O que é que diz ali?
Eletricidade... Nós aqui pedimos mesmo ajuda aos proponentes porque não se percebe muito bem. É, qualquer coisa, eletricidade, é um termo técnico, com certeza. Piezo ou eletricidade? P-I-E-Z-O, correto?
Certo.
Ah.
Pedimos desculpa pelo nosso desconhecimento técnico e agradecemos.
Ok. Então eu estava a perceber bem que não sabia, desconhecia a palavra. Piezo eletricidade em locais de elevado tráfego e afluência. Incentivo também a utilização de energias renováveis, como os painéis fotovoltaicos, com o objetivo de reduzir o consumo das energias fósseis. Eu vou repetir. O Círculo de Lisboa propõe uma emenda à medida número 1, com a seguinte redação: incentiva a produção e aplicação de energias limpas, como a piezoeletricidade, em locais de elevado tráfego e afluência. Incentivo também a utilização de energias renováveis, como os painéis fotovoltaicos, com o objetivo de reduzir o consumo das energias fósseis. E isto é uma combinação da medida 5 de Lisboa e 1 de Santarém. E eu pergunto a Lisboa se vai fazer a defesa desta proposta. Faz favor.
O nosso objetivo é que a medida de Santarém, como tinha duas medidas numa só, que era a redução do consumo de eletricidade e a mudança para energias limpas, nós decidimos aproveitar a parte da mudança de energias limpas, porque, por exemplo, no consumo industrial a eletricidade usada é a mínima possível para conseguir o produto. Logo, não haveria possibilidade de diminuir ainda mais, porque o objetivo é ter o mínimo de custos possíveis e, portanto, gasta-se o mínimo de eletricidade possível. Portanto, esta medida era desnecessária. Aliámos, por isso, duas das nossas soluções, que são a piezoeletricidade, que já expliquei, e com o texto de energia fotovoltaica e de produção de energia limpa de Santarém. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguém se pretende pronunciar contra esta proposta de emenda? Não havendo inscrições, vamos então proceder à votação. Quem vota contra...
Peço desculpa. Eu queria perguntar se o que é contabilizado para a aprovação das medidas é os votos a favor, ou os votos a favor e os contra?
Os votos são todos contabilizados. A questão aqui que se coloca é, se estivermos a votar uma eliminação e for votada a favor, não é eliminada. É a única coisa que é preciso prestar atenção agora. Todos os votos contam. No fundo, o que nós fazemos é o seguinte: há uma proposta de emenda, ditamento, ou seja, lá o que for, e depois há votos contra, a favor e abstenções. O que tiver mais é o que prevalece. Portanto, nesse caso, faz efeito o que foi proposto, se houver mais votos a favor do que votos contra. Portanto, não sei se há mais alguma dúvida. Agora, se for uma eliminação e tiver 12 votos a favor e 6 contra, funciona de uma forma diferente, porque é votar contra a eliminação. É a única coisa mais estranha. O resto é tudo normal. Não sei se tiver dúvidas, de qualquer maneira, claro.
Eu esclareço mais um pequeno pormenor. A proposta de emenda que aprovámos há pouco sobre esta medida teve a favor 21 votos. Para prevalecer esta que vamos votar, tem que ter mais de 21 votos.
Ah, pois mais essa questão.
Não é? Era isso. Porque são outra, são fica prejudicada.
Se esta nova proposta tiver os mesmos 21 votos, mas tiver mais votos contra, esta é reprovada.
Se tiver os mesmos 21 votos.
A favor.
Sim, mas sim. Já vimos.
É isso, eu estava só a verificar, eu tinha quase certeza, mas é, no caso de haver um empate, repete-se a votação, para todos terem a oportunidade de mudar o sentido de voto, ou seja, uma pessoa quando vota determinada coisa está inclinado num sentido, depois ao ver que há um empate, tem uma segunda oportunidade de perceber se prefere uma ou outra. Em caso de se manterem os empates, é considerado chumbado, são consideradas as duas chumbadas. Está a perceber? Portanto, porque aí não há uma vontade clara do colégio e, portanto, mantém-se as duas.
Vamos então proceder, estão esclarecidos, presumo eu. Vamos então proceder à votação. Quem vota contra esta proposta de emenda da medida número 1 de Lisboa? Quem vota contra? 1, 2,
6, 7, 8.
E deste lado?
1, 2, 3, 4, 5, 6, não, são 7.
7. Abstenções? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Quem vota a favor? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Foi aprovada, mas ficou prejudicada pela votação da anterior.
Como perceberam, ficou prejudicada, sempre o ficar prejudicado é no sentido de não surte efeito. Vamos então passar agora aos aditamentos. Nós temos 4 aditamentos para votar, eu vou tentar acelerar um bocadinho. Se acharem que de alguma maneira já não sabem o que estão a votar ou não perceberam, digam. Como já perceberam também, as votações às vezes são cansativas. Agora imaginem que estão a votar, como eu votei a semana passada, 270 coisas, nas quais elas valem milhões de euros. É mais uma vez para valorizar aqui o trabalho dos deputados e às vezes não pode haver enganos. Porque imaginem só o que é enganarmos no Orçamento de Estado, não é brincadeira nenhuma. Bem, vamos então, proposta de aditamento número 1, deu entrada pelos círculos de Castelo Branco, é um aditamento do, isto aqui diz número 4, do ponto 4, e fica com a redação aumentar o imposto sobre o imposto de valor acrescentado IVA no âmbito do consumo final intermédio de carne bovina. E, simultaneamente, investir na sensibilização para a redução do consumo de carne bovina através do programa, de programas educacionais. Esta proposta de aditamento ao número 4 é proposta por Castelo Branco. Eu pergunto se Castelo Branco quer defender a proposta ou se não sente necessidade. Tem a palavra, Sr. Deputado, para defender a sua...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Juntámos-nos ao Círculo de Lisboa e achámos por bem adicionar esta medida. Portanto, vamos aumentar o imposto sobre o IVA no âmbito do consumo deste produto que tem uma pegada ecológica elevadíssima e, simultaneamente, essa receita que o Estado angaria irá investir na sensibilização, ou seja, na educação, porque o combate às alterações climáticas faz-se de maneira transversal através da educação e da ação. E esta proposta contabiliza essas duas partes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua sucinta explicação. Dar-vos apenas uma nota. Nós temos quatro aditamentos ao mesmo artigo, só pode haver dois. Isto quer dizer que, no final, dois deles vão ser prejudicados. O critério de desempate será, novamente, o número de votos favoráveis a prevalecer. Portanto, apesar de existirem quatro aditamentos, nós vamos votá-las todas, para não haver dúvidas, mas depois as que tiverem mais votos são as que vão vingar. Assim sendo, eu pergunto, Srs. Deputados, se alguém quer contestar. Sr. Deputado de Leiria, tem a palavra.
Eu quero só pedir um esclarecimento. O projeto de recomendação que serviu de base tinha 5 medidas. Se só foi uma eliminada e só podem passar 5, podemos aprovar 2. Ok, obrigado.
Bem, eu agradeço aos seus deputados. Não seria assim que funcionava, mas está esclarecido. Muito obrigado pela questão. Santarém para fazer a sua alegação. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Nós acreditamos que acaba por não influenciar tanto a parte da carne bovina, porque é algo que nós não conseguimos mudar para já, ou seja, nós aqui estamos a tentar fazer aquilo que é mais viável e mais rapidamente possível, e acreditamos que a carne bovina, para conseguir diminuir, portanto, a redução, para se dar a redução do uso da carne bovina, para já não é possível. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim sendo, penso que estamos em condições de colocar à votação. Eu pergunto quem vota contra este aditamento, quem se abstém, peço desculpa, Srs. Deputados, quem vota contra, são 3, 4, 5, são 5 senhores deputados que, eu não vejo 6, podem baixar, Srs. Deputados, 6 votos contra, quem se abstém, abstenções. Quem vota a favor? Os restantes senhores deputados. Ainda 17. 17 a favor. Senhores deputados, muito obrigado pela vossa atenção. Passamos já de seguida para o aditamento número 2, uma proposta do Círculo Eleitoral de Lisboa, o aditamento do número 1 de Lisboa, e que fica com, e agradecer a boa letra que aqui está, maior aposta na inovação tecnológica, nomeadamente nas verbas concedidas às universidades, com o propósito de incentivar e apoiar a investigação e o desenvolvimento de novos projetos relacionados com as questões ambientais, possibilitando que sejam desenvolvidas com mais eficiência novas soluções para reverter e prevenir as alterações climáticas que estão a ocorrer no nosso planeta. Eu convido o Círculo de Lisboa proponente a poder alegar, caso entenda, na sua proposta, se não acharem necessário também podemos passar adiante.
Então, com base em todas as propostas e todas as recomendações que fizeram sobre esta medida, nós refletimos sobre a mesma, como Leiria também elogiou esta medida, uma parte dela. Nós abordamos a parte do ensino, uma medida que até agora ninguém abordou. E o ensino é uma das bases da sociedade. A mudança está nos jovens. Este projeto também nos mostra que nós somos uma voz ativa e que temos de mudar. E é por isso que é necessário a prestação também neste âmbito das alterações climáticas. Por isso achamos que esta medida é essencial, porque muitas vezes a inovação está nos mais novos, nas escolas, nas faculdades, nas universidades. E este editamento tem em conta as sugestões que foram feitas no debate e por isso achamos que é muito importante, pois temos em conta todas as vossas opiniões. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu questionava se algum círculo eleitoral deseja contrapor ou se estamos em condições de colocar à votação. Sr. Deputado de Santarém, tem a palavra.
Realmente, nós jovens somos a base e nós é que podemos alterar o nosso futuro. A verdade é que as propostas que nós aqui aprovamos, muitas delas, e peço desculpa por ser tão realista, mas a maior parte delas são arrumadas numa gaveta. São, a maior parte delas são. No entanto, apoio claramente essa medida, mas é assim, na teoria realmente tudo funciona, mas na prática o que é que está a ser feito? Há realmente um investimento na ciência e há projetos que realmente deem resposta aos problemas da sociedade? Eu acho que não, na parte atualmente, acho que há muito, muito a campanha de sensibilização, é muito importante realmente alertar para os problemas da sociedade, mas na realidade as pessoas não fazem nada, tem que haver uma aposta mais prática. De certa forma isso poderá ser uma resposta, mas em que projetos é que vocês vão apoiar o desenvolvimento sustentável? Projetos de ciências, como por exemplo, dê-me um exemplo do projeto de ciências.
Não pode, porque não podem entrar em diálogo, mas de qualquer maneira foi uma pergunta retórica. Senhores deputados, os apartes são permitidos, o diálogo não, portanto foi uma pergunta retórica. Senhores deputados, eu penso que estamos em condições de votar e eu perguntava quem vota a favor deste aditamento. 3, 6, 7, 14. 14 votos a favor. Eu pergunto quem se abstém. 6, 7, 8, 9 abstenções. E pergunto quem vota contra este aditamento. São 11. Os restantes senhores deputados são 11. Senhores deputados, passamos em seguida para o aditamento número 3, uma proposta proveniente do Círculo Eleitoral de Setúbal, que adita o número 3 de Setúbal também. Mais uma letra também legível, que é sempre uma coisa que ajuda à mesa. A implementação de fábricas de ar puro. Estas fábricas usam uma tecnologia que possibilita a extração de CO2 diretamente do ar, com a finalidade de conseguir reduzir o efeito de estufa, tal como o CO2 na atmosfera. O dióxido de carbono recolhido pode ser aproveitado para as suas finalidades mediante a localização da fábrica. Pode-se igualmente vender CO2 para uso industrial e comercial, seja para a gasificação de bebidas, para o aumento da eficácia das estufas e até na produção de combustíveis renováveis para aviões. Ou então pode-se injetar o CO2 em rochas basálticas no subsolo, onde as secções químicas formarão novos minerais sólidos. Os deputados de Setúbal, eu pergunto se querem defender a proposta, se sentem necessidade, ou se o Sr. Deputado tem a palavra.
Muito obrigado. Eu vou aproveitar e falar um bocadinho mais perto do microfone, que há bocado disseram-me que não me ouviam muito bem lá para o fundo. Nós temos uma coisa chamada orçamento de carbono. O orçamento de carbono mundial, que é basicamente o carbono restante que nós podemos emitir antes que o planeta se torne completamente inabitável. E digo-vos já que, e tenho aqui o gráfico, nós continuarmos com o nível de emissão que nós temos, é impossível nós chegarmos à meta nem do Acordo de Paris, que era de 1,5 graus, nem dos 2 graus que vieram depois, sem usarmos a tecnologia das emissões negativas. Esta proposta que eu estou a tentar, que o nosso círculo está a tentar editar, usa esta tecnologia. Estas fábricas de ar puro não só recolhem o CO2 diretamente da atmosfera, como fazem com que as centrais adjacentes a elas se tornem menos poluentes, e ainda para mais podemos usar o dióxido de carbono captado para duas formas: ou injetá-lo diretamente no subsolo, fazendo dele dióxido de carbono no estado sólido, mineral, ou então usá-lo para comercializá-lo, como está descrito na medida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu questionava se algum círculo eleitoral deseja, temos duas inscrições, foi mesmo meio unânime. Eu daria a palavra a Lisboa, antes de mais, e em seguida a Santarém. Tem a palavra, Sr. Deputado de Lisboa.
Bem, comentando aqui esta medida, eu acho que esta medida tem muitas perguntas que têm que ser respondida e adorava ouvir essas respostas, mas que não vai ser possível. Primeiro é, quem é que vai investir nestas fábricas? Depois, se for o Estado, porque é que, com o orçamento de Estado que nós já temos, com várias questões que nós já temos de tratar, dos professores, estas todas greves, como é que ainda vamos gastar mais dinheiro? Será que é uma solução que vai ser assim tão viável? Não sei. Pronto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu recordo que esta fase não é de debate, portanto, algumas questões que são colocadas aqui, portanto, já estão vertidas. Todo o debate já aconteceu, portanto, o que é feito são pedidos de alteração, só estamos a debater os pedidos de alteração. Portanto, não poderei dar a palavra novamente ao deputado de Setúbal, não estranhem isso. Sr. Deputado de Santarém, tem a palavra.
Portanto, a tecnologia que ele está a mencionar aqui, a captação e armazenamento posterior de CO2, ainda é uma tecnologia extremamente nova. Ainda é uma tecnologia extremamente nova, por isso é bastante cara comparativamente com outros métodos. Eu penso que é mais eficiente estarmos a investir em tentar resolver diretamente o problema antes de tentar, ao invés de esconder, essencialmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu chamava a vossa atenção do seguinte, para todos perceberem, este tipo de discussão é o que se tem na fase anterior, agora já não posso reabrir o debate. Assim sendo, estamos em condições de votar. Eu pergunto quem vota a favor. Dez votos a favor. Quem se abstém? Cinco, seis. Abstenções. Podem baixar, seis. E quem vota contra? Serão 18, mas vamos verificar. Dezoito contra, a medida foi reprovada. Muito obrigado, Srs. Deputados. A adenda, aliás, vamos à última adenda que temos para votar. É uma adenda que tem como proponentes Leiria e Porto Alegre, que verte sobre a proposta número 1 do Círculo de Leiria e a proposta número 3 do Círculo de Porto Alegre. Portanto, uma adenda que bebe de dois artigos. Criação de um projeto CO2 com o objetivo de diminuir uma proporção em proporção à emissão de CO2 nas empresas em Portugal, por exemplo, através da cedência de cotas de poluição, diminuindo assim a quantidade legal de GEE emitidos para a atmosfera, segundo os decretos de lei número 39 de 2018 e número 91 de 2017. Já agora, Srs. Deputados, da próxima vez metam a data em que foi aprovado, que é assim que se mede. 12 de normalmente fica assim, é o número 39 de 2018 de 15 de fevereiro de 2000 e não sei quantos. Mas pronto, não tem problema, para o caso nós devemos descortinar. Assim sendo, eu convido os deputados proponentes ou de Leiria ou de Porto Alegre, não sei quem deseja. Senhora deputada de Leiria, pensou? Tem a palavra.
Eu acredito que o aditamento desta medida não é assim nada de estranho para vocês. O projeto do CO2 menos vem do Círculo Eleitoral de Porto Alegre e o resto foi editado por nós de maneira a clarificar um bocadinho a ideia de se diminuirmos a cedência de cotas de poluição, acabamos por diminuir também a quantidade legal de GEs emitidos para a atmosfera e assim sabemos todos que vamos ajudar para a diminuição das alterações climáticas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Também muito obrigado pelo seu poder de síntese. Eu pergunto se algum outro Círculo Eleitoral deseja emitir opinião ou se ficou claro a exposição da vossa colega. Não havendo manifestações, eu colocaria esta adenda número 4 à votação. Recordo que estamos a votar a proposta de aditamento da medida número 1 de Leiria com o número 3 de Porto Alegre. Aliás, de Leiria e a 3ª de Porto Alegre, se é que é correto. Eu pergunto quem vota contra. 3 votos contra. Eu pergunto quem... 4 votos contra. Não votaram ao mesmo tempo, mas ainda deu. Quem se abstém? Agora podia que mantivesse um bocadinho mais, portanto... São seis de cada lado. Muito obrigado, senhores deputados. Falta... Sr. Presidente... Serão... Doze aqui. Quem vota a favor? São 14. 17, falta um.
Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
Vou perguntar, podem baixar os seus deputados que votam a favor e vou pedir aos seus deputados que votaram a favor que não voltem a votar, que é só para não repetirmos a votação. Eu vou só pedir que quem se absteve possa voltar a levantar o braço, por favor. São seis deste lado e 6 daquele. Não pode haver dúvida. Quem votou?
São 7?
Está ali. Ok, está explicado. Muito obrigado.
Desculpa, senhor deputado, também.
Muito bem, este projeto foi aceito com 12 votos a favor. 4 contra e 13 abstenções. Vamos agora proceder apenas ao seguinte. Um dos aditamentos foi recusado, o aditamento número 3, nomeadamente. Relativamente aos 3 aditamentos que foram aprovados, como sabem, só podem prevalecer 2. Neste sentido, vão prevalecer os aditamentos número 1, que teve 17 votos a favor, e o aditamento número 2, que teve 14 votos a favor. Este último aditamento, apesar de ter sido aprovado, não irá prevalecer pelas regras do Parlamento dos Jovens. Se fosse no plenário normal, teria prevalecido. São regras que nós temos para bom funcionamento, porque vocês só catam um dia. Senhores deputados, assim sendo, nós finalizámos esta parte de votações da especialidade. Quero agradecer a forma como contribuíram para isso e vou passar à Presidente para gerir a restante parte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos apenas agora à seleção de perguntas. Nós temos uma seleção de perguntas a apresentar no plenário e estas perguntas são votadas sem debate. Apenas os porta-vozes têm 30 segundos para apresentar a sua pergunta à Comissão e votar-se-á, e as 3 mais votadas serão as que são levadas a plenário para serem apresentadas aos senhores deputados.
Preciso de uma coisa, tenho que retificar aqui. Senhores deputados, só uma retificação na votação anterior. Eu disse tudo bem, só que troquei um número. A proposta que ficou, eu peço a vossa atenção, porque foi um lapso meu, só de cansaço também, só para vos dizer que as votações que ficaram foi a 1 que tinha sido com 17 votos a favor, e eu disse que a 2 tinha tido 17 votos, mas não, foi a última proposta é que teve 17 votos. Ou seja, aquela que foi vencida foi a proposta de Lisboa, que não vingou apesar de ter sido aprovada, portanto foi tudo como tinha dito anteriormente, mas a que vingou foi a que foi apresentada pela vossa colega, e a de Lisboa foi aprovada, mas teve menos votos contra. Portanto, estava tudo correto, a única questão é que é a número 1 e a número 4 que vão prevalecer. Exatamente, portanto, para recapitular, a número 1 que tinha sido Castelo Branco prevaleceu e a número 4 que tinha sido Leiria e Porto Alegre prevaleceu também. Eu tinha dito mal o número, por isso é só isso. Número 1 e número 4. Não.
Voltamos então às perguntas que terão. Faz favor.
Queria só questioná-los acerca de uma questão. Pronto, queria só fazer uma questão. Quantas perguntas é que cada círculo eleitoral pode propor? Obrigado.
Sr. Deputado, uma interpelação à mesa, tem a palavra. Pôs a mão no ar, eu suponho que seja para falar, não sei que esteja com o chão.
Sendo que não houve ainda um período de tempo para que sejam acordadas as questões por cada círculo eleitoral, até porque diferentes escolas podem ter tido diferentes propostas e não foi votada dentro de cada círculo, pelo menos no nosso caso, qual a pergunta a apresentar à mesa, se poderia ser possível pedir um tempo para deliberar
Sr. Deputado, eu peço desculpa, mas nós não vamos conceder esse tempo pelo seguinte. Faça o seguinte, nós vamos fazer agora por ordem inversa, foi penso que o que tínhamos consensualizado, no tempo que vai mediar entre chegar à vez de Lisboa a falar, que façam esse trabalho, porque não há necessidade de interromper, apesar de percebermos a pertinência do pedido que fez. Não vamos conceder, mas compreendemos, portanto, articule-se com os seus colegas. Se interrompermos novamente, depois já sabem como é que é.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, vamos então ouvir o porta-voz de Setúbal, que vai ler a pergunta que vai ser depois submetida à votação. As três perguntas mais votadas é que serão levadas ao plenário aos senhores deputados para responderem. Começamos então por Setúbal. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado.
Prestem atenção, se faz favor.
Então, a minha pergunta é a seguinte. Assim como Martin Luther King, hoje eu, Rodrigo Barros Nascimento, também tenho um sonho. Um sonho que certamente é partilhado pelos meus colegas deputados. Eu tenho um sonho onde o meu país se foca tanto no combate às alterações climáticas como se foca no futebol e nas arbitragens polémicas. Eu tenho um sonho onde não foi preciso uma jovem de 16 anos para abrir os olhos a todos nós e fazer o papel que os nossos líderes mundiais não fizeram ao longo das gerações e o mundo uniu-se para evitar esta catástrofe ambiental. Diga-me lá então, Sr. Deputado, porque é que Portugal e a maioria do mundo não só não assumem a crise climática, como ainda se recusam a admiti-la como um problema urgente, sem escapatória, como foi o caso no passado dia 15 de maio, nesta mesma casa. Nesta casa onde é suposto os nossos representantes nos defenderem e afinal são os primeiros a entregarem-nos à nossa sorte ao não declararem estado de emergência climática. Explique-me por que razão não dão valor ao meu sonho, ao sonho dos meus colegas deputados, ao sonho dos milhões de jovens por todo o mundo que temem que no final desta cesta que tem sido a inexistência de medidas de combate às alterações climáticas, o sonho não se concretize. Pois já não teremos onde sonhar. Muito obrigado.
Santarém, se faz favor.
A nossa pergunta é que medidas está o Parlamento a tomar para fazer com que prevaleça, portanto, a democracia em Portugal?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos para o Círculo Eleitoral de Porto Alegre.
Muito obrigado pela palavra, Sr. Presidente da Mesa. No Círculo Eleitoral de Porto Alegre nós gostaríamos de perguntar quais é que são as medidas que neste momento estão a ser deliberadas pela Assembleia da República com vista à resolução do problema que é o combate às alterações climáticas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos ao Círculo Eleitoral de...
Não tendo o texto introdutório ainda determinado especificamente, no que diz respeito a estar escrito, a nossa pergunta centra-se quando e será que Portugal planeia declarar o estado de urgência climática para o nosso país, uma vez que a maioria da população não tem noção da gravidade climática e ambiental que vivemos hoje, sendo que em poucas dezenas de anos a água potável irá acabar, e isto é um facto, por exemplo, desconhecido pela maioria da população.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos então à leitura da proposta de pergunta de Leiria.
Assim como o Sr. Deputado de Lisboa, Leiria não tem uma introdução feita. Mas a pergunta é simples. Tendo em conta que são os jovens, principalmente, que se têm manifestado a favor das causas do ambiente e que se têm de facto preocupado sobre isso, e esta sessão é sinal disso, o porquê de não haver limite de mandatos na Assembleia da República, existindo deputados que, devido à idade ou aparentemente, têm tudo menos preocupação com o ambiente?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos ao Círculo Eleitoral de Castelo Branco.
O Círculo Eleitoral de Castelo Branco fez uma pergunta um pouco mais específica e a pergunta é a seguinte. Gostaríamos de questionar o Sr. Deputado sobre qual a sua opinião sobre a grave crise que se verifica neste momento em relação aos resíduos necessários para manter em funcionamento as centrais de biomassa existentes e para abrir as 15 centrais que estão feitas, mas por abrir, que representa um investimento de 400 milhões de euros. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos proceder às votações de cada uma delas, mas eu gostaria de relembrar o seguinte, é que essas perguntas têm que ser entregues por escrito aqui, na mesa, e não creio que estejam todas reduzidas a escrito. E têm que as entregar aqui, se faz favor. Sim, a pergunta... Sim, sim. Sr. Deputado, faz favor.
Já agora, enquanto vocês aproveitam... Srs. Deputados, pedindo então que escrevam, só dizer uma coisa que me parece importante. Foi aqui focada uma questão, eu acho que isto é mesmo, Srs. Deputados, façam só silêncio que é para eu ser breve, que eu não quero tomar mais do que 10 segundos. Foi aqui focada uma questão que tinha a ver com a questão etária. É importante, e eu sou jovem, muito mais jovem do que pareço, depois eu mostro-vos o meu BI, é importante que em qualquer causa, seja ela do ambiente ou outra qualquer, não se criem fraturas geracionais. Nós, muitas vezes, por fruto da nossa idade, temos uma leitura... E já agora uma coisa, Srs. Deputados, nunca peçam desculpa por emitir uma opinião. A opinião que deu é muito clara. Não se pede desculpa por opinar. As coisas são como são, não valorou ninguém. Mas eu queria dar esta nota porque acho que é relevante. Cavar fraturas numa causa é sempre perder a causa à partida. Nós temos que tentar... Eu conheço muito jovem que é velho de espírito e conheço muitas pessoas menos jovens que são mais preocupadas com as causas do ambiente do que muito jovem. E, portanto, aquilo que vos apelava era só numa nota sintética para sempre que estão a liderar uma causa, não assumam fraturas geracionais à partida, porque todos têm que ser aliados. De todo modo, nunca peça desculpa por uma opinião, porque nesta casa não se pede desculpa para usar da palavra.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado acha que parece mais velho do que é, e eu espero parecer mais nova do que sou. Vamos proceder à votação. E vamos começar por votar, então, a proposta de Setúbal. Espero que tenham tomado nota daquilo que os colegas disseram, os seus colegas deputados. Eu tive cuidado de tomar nota, espero que tenham tomado. Portanto, vamos votar a pergunta de Setúbal. Quem vota a favor ou contra? Como é que começo?
A favor.
Vamos começar a favor. É só a favor. Porque podem votar mais que uma, claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
9. Não, não posso. Só um instante que a gente vai acelerar isto muitíssimo. Srs. Deputados, só para esclarecer, vamos só fazer a votação só a favor e é as mais votadas que ficam. Não há necessidade de abstenções nem de contra. Só esclarecer uma coisa, podem votar a favor de mais do que uma. Portanto, não têm que estar a selecionar, têm que ter se concordam ou não concordam. Aqui é como se fosse um sim ou não, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Presidente também. Vamos então passar para a pergunta de Santarém. Quem vota a favor? Santarém. 6? Ok.
No final, já vemos no final se for vencida.
Ok.
Já vemos no final se for vencida.
Então vamos passar à votação da pergunta de Porto Alegre. Quem vota favoravelmente à pergunta de Porto Alegre?
7.
Muito obrigado, Sr. Deputado. 7. Muito obrigado, Srs. Deputados. Agora à votação.
Sr. Deputado, é por uma interpelação ou mudar o sentido de voto? A favor. E são todos de Lisboa ou só o seu? Ok, 8. 9, 10.
É melhor repetirmos a votação, 9, então, desta...
Vamos repetir. Não vale a pena nós vamos repetir a votação.
Só Porto Alegre.
Porto Alegre. É uma interpelação, Sr. Deputado?
Se antes da votação das medidas podem só elucidar-nos acerca delas para percebermos quem é que tinha sugerido o quê?
Nós partimos do pressuposto, nós não são medidas, são perguntas. Partimos do pressuposto que estavam a acompanhar, mas de qualquer maneira, deixe-me lá ver. É assim, cada um dos seus colegas, eu vou passar à Presidente para ela dar a interpretação dela também. Cada um dos seus colegas fez as perguntas. Vocês aqui têm que ter alguma atenção, porque as perguntas de algumas ainda não estão aqui na mesa. Portanto.
Eu tenho aqui algumas notas que tomei e posso referir o seguinte.
Vocês vão ser corridos. Na vossa falta de atenção, não estou só a brincar, vão ser socorridos pela Presidente que estava muito atenta. De qualquer maneira está aqui o voto de Castelo Branco.
Então, a primeira que votaram, que foi de Setúbal, tinha a ver com o facto de nesta casa, no dia 15 de maio, não ter sido declarado, não ter sido votado favoravelmente a declaração do estado de emergência climática, em termos resumidos. Em relação à pergunta número 5, que medidas para que a democracia estivesse a prevalecer em Portugal? Era de Santarém. Depois, estávamos agora na 4 em Porto Alegre, julgo eu. Que medidas estão a ser deliberadas no Parlamento quanto às alterações climáticas, isto em termos muito gerais, e que votaram? Era esta que pediram para repetir a votação, não foi? Então faz favor de votar novamente. Quem é que vota a medida? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Passamos agora à pergunta de Lisboa, que basicamente perguntava quando é que iria ser declarada a emergência climática. Portanto, quem vota a favor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É? 10 ou 11?
Porto Alegre são quantos? Desculpem, de Santarém são 5, não é? Está correto?
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
São 6, né? Obrigado.
12, ok. 2. Leiria. Ah, Leiria tem a ver com o limite de idade dos deputados.
Senhores deputados, algum silêncio só para se...
Da limite de idade quanto aos mandatos, por serem menos sensíveis às...
Limitações de mandatos, é a pergunta de Leiria.
Alterações climáticas. Portanto, Leiria, quem é a favor, quem vota a favor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. É?
Senhor. 6.
13?
14.
Não podem baixar.
Finalmente, Castelo Branco, que era sobre as centrais de biomassa, não era? Portanto, quem vota a favor? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Setúbal, temos que. Eu sei um pedido para repetir. Não, a Setúbal pediu para repetir a votação porque não tínhamos dado o esclarecimento. Pois era isso que eu tinha dito.
Sr. Deputado, só uma nota. Setúbal tinha pedido para ser repetida a votação porque, e factualmente porque não tinha sido dado aquele esclarecimento de se poder votar duas vezes. De qualquer maneira, a pergunta de Setúbal está qualificada e, portanto, o que pedíamos é se desistiam desse requerimento porque, enfim, podem ter 16 ou 18, mas já estão apurados de qualquer maneira. Muito obrigado. Votaram em condições, mas acho que não vejo problema nisso.
Sr. Deputado de Lisboa, queria...
Posso? Interpelação à mesa.
Sim, que em relação à falta de atenção por parte, penso que falo pela maior parte dos deputados, em relação às perguntas dos outros círculos anteriores ao nosso, foi que, por sugestão do próprio Presidente da Mesa, tentámos aqui neste tempo, até ao nosso círculo, decidir qual é que era a pergunta que iríamos colocar, uma vez que esse tempo não nos foi dado, e que, portanto, isso prejudicou a nossa atenção relativamente aos outros círculos. E, portanto, foi essa a razão, e agradeço já desde já a disponibilidade da Mesa para ter repetido e esclarecido quais é que eram as perguntas de cada círculo eleitoral. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Desde que todos estejam confortáveis com as condições em que acabaram por votar, para nós também percebemos que não é fácil, já são muitas horas, e obrigado também pelas interpelações sucessivas que foi fazendo, também ajudaram, também nos ajudam a aprender qualquer coisa e, portanto, às vezes as pessoas pensam que pode ser chato, mas não é. Ajuda-nos também. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de informar que as perguntas mais votadas foram duas. A de Setúbal, que respeitava o estado, porque é que não declararam o estado de emergência climática, e também aquela que se referia ao limite dos mandatos quanto à idade.
Leiria.
Agora temos uma terceira pergunta que temos que apurar, porque estão empatadas com 12 votos cada uma, que é a pergunta de Lisboa, de Castelo Branco e de Porto Alegre. Portanto, vamos proceder a uma nova votação em relação a estas três perguntas, porque temos que apurar uma terceira pergunta e temos três empatadas. Portanto, não sei qual delas vamos votar em primeiro lugar.
Srs. Deputados, eu queria vos propor uma coisa. Nós temos que votar. A regra do desempate já aqui foi dita. Isto depende de vocês. A regra que está é repetir a votação. Como há 3 perguntas com 12 votos, nós temos que repetir 3 vezes as votações. Aquilo que vos propunha, caso todos, e agora chama a atenção... Chama a atenção mesmo de todos, porque tem que haver unanimidade para questões regimentais. Se todos estiverem de acordo, nós votávamos as 3 perguntas de uma vez. Se todos estiverem de acordo, se não estiverem de acordo, nós votamos 3 vezes. Portanto, quem é que vota na pergunta? Portanto, nós temos a pergunta de Porto Alegre, com 12 votos, a pergunta de Castelo Branco, com 12 votos, e a pergunta de Setúbal, com 12 votos. Ou votamos todas, novamente? Desculpa, Lisboa. Lisboa, Castelo Branco e Porto Alegre. Querem votar e cada um numa ou querem repetir as votações todas? Então vamos embora, pronto. Okay. Posso, Sr. Presidente?
A votação vamos fazer pela mesma ordem que fizemos há bocado, portanto, da mais alta para a mais baixa. Começamos por Porto Alegre, e que se refere a que as medidas estão a ser deliberadas no Parlamento sobre as alterações climáticas, que é a de Porto Alegre. Quem vota a favor? 13? Ok. Agora. 13 ou 14?
Pode ter 14.
14. Ok.
E é só mais altas perguntas que as lá atrás não
havia. Ok. Enganei. E agora é a pergunta de Lisboa. Quando é que se irá declarar a emergência climática? Quem vota a favor? 2.
Lisboa vota a favor da sua pergunta, não? Ok, pronto. Muito obrigado, está esclarecido.
E finalmente Castelo Branco, acerca da crise das centrais de biomassa. Quem vota a favor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. É?
Estão as duas eliminadas.
Srs. Deputados, vamos pedir o seguinte, vamos só repetir esta última votação, baixem só todos o braço, até porque havia aqui um empate, depois houve um colega que baixou o braço, depois houve um colega que levantou o braço e portanto a pergunta teve eliminada e apurada, vamos repetir e levantem bem o braço, se faz favor. Relativamente à última das questões, a questão...
De Castelo Branco?
De Castelo Branco.
Das centrais da biomassa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Já mudou novamente.
Mas faltam
votos. Podem baixar, obrigado.
Faltam 6 votos.
Como?
6 votos para quê?
Para os 34.
Não, porque só votaram a favor.
Nós só estamos a votar a favor. Então, mas as pessoas não. Nós só estamos a votar-os a favor.
Supostamente deviam estar.
Mas é que agora temos outro empate.
Qual?
Leiria com Porto Alegre.
Não interessa. Isto é só para desempatar.
Não, é só para desempatar.
Ah, pronto.
Vai a Porto
Alegre. Vai a Porto Alegre como se é.
Já chegámos a uma conclusão, que é a pergunta mais votada foi de Setúbal, a segunda mais votada foi de Leiria e destas 3 a mais votada foi a de Porto Alegre. Portanto, já apuramos estas perguntas e quero agradecer toda a colaboração prestada com a mesa, dar-vos os parabéns pelo vosso empenho e pelo vosso trabalho e até amanhã, se Deus quiser.
Muito boa tarde e bom regresso a todos. Obrigado por terem contribuído.